Justiça.
O STF decidiu que o julgamento do mandante da chacina de Unaí vai ser em Belo Horizonte. A decisão de que o fazendeiro Roberto Mânica vai ser julgado na capital mineira, como já ocorreu com outros réus, foi tomada ontem pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mânica é acusado de mandar assassinar numa emboscada de três auditores fiscais, Nelson José da Silva, Erastóstenes de Almeida Gonçalves e o João Batista Soares Lage, além do motorista do Ministério do Trabalho, Ailton Pereira de Oliveira. Eles fiscalizavam denúncias de trabalho escravo na propriedade de Mânica, em Unaí, na região noroeste do estado. Os crimes ocorreram em 28 de janeiro de 2003. Boa tarde, Soraya Fidelis. Com essa decisão do STF, já há uma previsão de retomada do julgamento do Mânica?
Boa tarde, Luiz. Olha, com a decisão do STF, vai caber à Justiça Federal aqui em Minas Gerais uma nova data para que o Norberto Mânica, que é apontado, né, como um dos mandantes do assassinato de três auditores fiscais e de um motorista do Ministério de Trabalho e de outros réus, sejam julgados. Mas a data, Luiz, ainda não está definida. O Mânica seria julgado em 17 de setembro de 2013, mas o próprio Supremo concedeu uma liminar adiando o júri, até que o pedido da defesa fosse analisado, o que ocorreu ontem. A presidenta da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, Rosa Jorge, estava ao lado da viúva de uma das vítimas quando receberam a notícia sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que as deixou não apenas emocionadas, mas as tranquilizou e criou expectativas de que o julgamento seja rapidamente marcado para que tenha fim a história de impunidade deste crime contra o Estado, que se arrasta há 11 anos.
Estamos muito satisfeitos, né? Porque aí quase 2 anos esse recurso lá e nós não tínhamos resposta. Na hora que nós soubemos a notícia ontem, eu estava junto com a viúva do nosso colega Nelson, Elba, e ela ficou muito emocionada, nós choramos juntas. A nossa expectativa, enquanto categoria dos auditores fiscais do trabalho, as viúvas, os familiares, os nossos colegas que tombaram no exercício do dever, de que finalmente a gente consiga marcar esse julgamento e que seja um julgamento justo, imparcial, que a gente acha que ele só pode ser imparcial se ele for feito em Belo Horizonte.
No julgamento do STF nesta terça-feira, Luiz, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela negativa do pedido da defesa e pela manutenção do julgamento aqui em Belo Horizonte. A ministra Rosa Weber, que hoje é a presidenta da primeira turma, já havia votado em sessão anterior, em que o caso foi analisado também para que o caso permanecesse aqui na capital mineira. Acabou vencido o ministro Marco Aurélio, que já havia votado pela aceitação do pedido da defesa de que o caso fosse enviado à Justiça Federal de Unaí. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de julgar o caso. Mas como os mandantes da chacina de Unaí têm usado diversos subterfúgios para adiar o julgamento, o presidente da Associação dos Auditores Fiscais aqui de Minas Gerais, José Augusto de Paula, recebeu com reservas a decisão do STF.
Vejam vocês que o processo foi recolhido pelo ministro Toffoli para vistas em, se não me engano, 3 de outubro de 2013. E ele só deu o voto dele ontem. Então, o hiato aí de 2 anos dando vista a um processo. Isso é uma coisa inusitada, né? E, então, a gente vê com reservas, porque nós sabemos que eles ainda vão tentar outras manobras para postergar o julgamento. Mas a gente confia que no final a justiça vai ser feita e que nós vamos, igual nós assistimos o julgamento e a condenação dos executores, nós vamos assistir o julgamento e a condenação dos mandantes.
Pois é, Luiz, além de Roberto Mânica, vão ser julgados o cerealista Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro. E apesar do crime ter sido cometido em 2004, os três primeiros responsáveis pela chacina de Unaí só foram condenados em agosto de 2013. O Erinaldo de Vasconcelos Silva recebeu pena de 76 anos e 20 dias por 4 homicídios triplamente qualificados e por formação de quadrilha. Rogério Alan Rocha Rios, a 94 anos de prisão pelos mesmos crimes, e o William Gomes de Miranda, a 56 anos de reclusão por homicídio triplamente qualificado. É com você, Luiz.
Obrigado pelas informações, repórter Soraya Fidelis.
Executivos presos pela Operação Lava Jato já começam a ser liberados para prisão domiciliar após o Supremo Tribunal Federal conceder habeas corpus nesta terça-feira. Com a decisão, funcionários da OAS, UTC Mendes Júnior, Engevix, Galvão Engenharia e Camargo Corrêa ganham liberdade, mas ficam proibidos de deixar o país. Eles vão ter de entregar seus passaportes à justiça.